Resumindo, pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, data 26 de setembro de 2003, 10 horas. Abertura, conferência do Colégio, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do dia 19 de setembro de 2013. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Tem algumas coisas aqui rápidas para falar com vocês. A primeira é o convite que eu mandei para vocês para o Fórum Transporte Público Coletivo Urbano, que é um evento em comemoração aos 25 anos da Constituição Federal de 88, que vai acontecer no dia 4, agora sexta-feira da semana que vem, às 8 horas, aqui. Está acontecendo no Brasil todo. São esses fóruns que vão dar algum encaminhamento de ajuizamento de ação, termos de ajustamento de conduta, etc, etc. E era muito importante a presença de vocês neste evento. Também estou convidando vocês, mandei o ofício, mas todas as semanas vou lembrar para vocês se agendarem para a abertura da terceira reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é presidido por nós, que será realizado nos dias 16 a 18 de outubro de 2013 aqui. Então nós teremos a abertura. Eu só estou vendo o seguinte aqui, mandaram o convite para os procuradores, mas não colocaram o horário, né? É às 14 horas, dia 16. Me lembre para reiterar esse ofício e para os promotores também, tem que falar no horário. A reunião no dia 16 tem uma parte que é fechada com os coordenadores, e aí na parte da tarde tem a abertura oficial com a presença do governador, prefeito, provavelmente o ministro da Educação venha para assinar um convênio, o presidente do Conselho Federal de Educação vem também, que é um sergipano. Eu acho que a gente vai ter alguma programação muito interessante para Sergipe. Palestras. Um outro ponto, até na ausência da doutora Cristina, eu conversei com os senhores e conversei com a doutora Creuza, é sobre o cartório, para a gente estabelecer uma rotina sobre as questões do cartório. Qualquer... Ah, não, a sua é outra. A sua eu vou tratar já. A sua é a questão dos três processos, né? Na verdade, doutora Conceição, dois teve problema de prazo. Dois não tiveram problema, mas um teve. Mas eu vou explicar já. Então, sobre o cartório, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte. Qualquer solicitação para o cartório passa para o procurador-geral. Houve um ofício de Augusto César para o cartório sobre uns processos do Dr. Moacir. E aí eu fui pesquisar. Por que tem que passar pelo procurador-geral? Porque eu tenho que pautar a matéria. Qualquer alteração de rotina do cartório, por exemplo, um procurador que não queira receber processo ou coisa que valha, tem que ser deliberado por aqui. Por exemplo, Josenias faz lá um pedido, é diferente de suspeição e impedimento, certamente. Mas, por exemplo, Josenias não quer mais receber os processos do Banco do Brasil. Estou chutando, viu, Josenias? Aí, essa alteração de rotina vai acabar atingindo a todos. Evidentemente que ninguém aqui vai se opor que um procurador queira ou não receber algum tipo de processo. Mas eu vou ler para vocês o artigo que trata a matéria, apenas rotina, só para a gente ter uma rotina, que diz o seguinte... A divisão interna do serviço das Procuradorias de Justiça sujeita-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores. Isso nós já temos. O artigo 25 da nossa lei. Que visem à distribuição equitativa dos processos por sorteio, observadas para esse efeito as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância, fixada em função da natureza, volume e espécie de feitos. Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os procuradores de justiça definam consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços. Eu estou dando uma interpretação que divisão de serviços dos procuradores tem que passar pelo colégio. Nem o procurador-geral, nem a corregedora, nem o coordenador, dando essa interpretação, poderão mudar essa divisão sem submeter a vocês. E eu dou um exemplo. O exemplo específico é aqui de uma solicitação do Dr. Moacir, que a mim me parece mais do que bem do que fundamentada e do que bem esposada. O que diz ele? Em resumo, ele tem algumas questões com o Banese e ele não quer mais receber esse processo. Então, por que eu trago para cá? Tenho certeza que vocês concordarão. Mas alguém podia dizer, não concordo com esse tipo de coisa. Porque quando você muda o critério de distribuição, vai acarretar um volume para os outros procuradores. Então é só nesse sentido que eu estou trazendo para cá.
Pela ordem, é o seguinte, não muda, o que não foi encaminhado diretamente para o senhor, porque é uma questão meramente de informática. O que a gente pediu foi para que a informática adequasse a distribuição de forma a justamente o que está acontecendo.
Claro.
Quando eu também me dou por suspeita em processos do Banco do Nordeste, porque tem financiamento lá, E, doutor Moacir, não funciona na Câmara de onde está substituindo o doutor Yolanda. O que, que acontece? Como o sistema é automático, ele distribui, aí a gente dá um despacho retornando e o sistema não está fazendo a compensação. Infelizmente, não conseguimos fazer a compensação. Isso está acarretando uma desigualdade na distribuição.
Doutora Cristina, me permita, em nenhuma das condições, nenhuma das compensações da redistribuição, o cartório faz. Mesmo qualquer circunstância.
Mas eu tenho pedido. É um problema de informática. O problema não é do cartório. O problema é de sistema. Eu já pedi infinitas vezes à informática que, por favor. Mas isso desde o tempo que eu era procuradora-geral, não é de agora. Há algum problema nesse sistema que não conseguimos fazer com que a compensação seja automática. Por isso mesmo foi que, para evitar que eu receba, doutor Moacir, recebamos processos a menos e prejudicando assim os outros colegas, além da delonga maior de fazer uma distribuição para depois dar um despacho dizendo que está suspeito, impedido por motivo do foro íntimo, retornar para o cartório. Então, por isso, o que foi pedido é apenas um trabalho da informática, não é uma mudança na sistemática, nos critérios de distribuição.
Não, veja, olha,
é apenas que o sistema,
claro,
seja melhor.
Mas eu solicitaria que vocês passassem para mim e que eu submeta a vocês qualquer questão que diga respeito ao cartório. Quando a senhora fala em suspeição, claro que não tem que passar por aqui. Mas, por exemplo, o pedido dele é que ele não receba mais processos do Banese. Isso pode acontecer.
Porque ele se considera.
Pois é, e não vejo problema. Apenas por uma precaução, eu estou querendo que esse pedido aqui, eu não vejo controvérsia nenhuma, mas podia ser um outro pedido, por exemplo, não quero receber processo de determinada área porque atuo, sei lá, porque comprei na loja tal. A gente tem que também, se ele declara suspeição ou impedimento, não há dúvida. Mas não receber processo definitivamente acaba sobrecarregando.
Justamente o que a gente quer é que o sistema faça essa compensação.
Automaticamente. Perfeito. Em todas as outras, claro. Se o processo chega e é passado para um outro procurador, imediatamente tem que pegar um outro processo e jogar no lugar.
Justamente o que a gente quer que o sistema é que isso não nem vá, nem automaticamente, porque isso já acontecia, por exemplo, no tempo de doutora Isabel Abreu, que não podia funcionar nos processos do Dr. Ricardo Musso.
Perfeito.
Já era automático. Então, não foi assim uma mudança de critério de distribuição, foi apenas uma providência da informática que eu venho pedindo assim insistentemente para que haja essa compensação.
Esse
é um problema
ofício,
técnico que a gente
ele foi para o cartório, não foi para a informática, foi na verdade
se não me engano foi a própria Selma que orientou, foi alguém da informática que disse assim, não, tem que passar pelo cartório, para o cartório
isso
encaminhar,
porque isso vai acabar chegando para mexer em informática no procurador-geral. Então queria que vocês passassem qualquer coisa que diga respeito ao cartório, passa só para a gente ter essa questão aqui de caminhar e discutir aqui no colégio, né? Pode ser que algum procurador fizesse essa objeção, não vai fazer porque eu não vejo razão nenhuma, mas para a gente ter uma rotina, me preocupo muito da gente ter uma rotina. Amanhã ou depois um outro procurador pode fazer um ofício para o cartório também, diretamente para o cartório. Então, como o cartório e nós já tivemos no passado, né, procuradores que se dirigem diretamente ao cartório, e eu tenho procurado fazer ver os procuradores. Ainda essa semana, com a doutora Conceição, com o doutor Jorge aqui, nós tratamos de algumas situações em que se verificou algum erro do cartório. Eu pedi que encaminhassem para mim, para a gente montar essa rotina. O cartório melhorou muito, tem melhorado, mas ainda há muito que aprimorar. Então, essa questão só passei por aqui mesmo para que a gente tenha essa rotina. Isso evidentemente vai ser feito, vou dar esta ordem no sentido de que se faça adequação do sistema.
E era muito importante que o senhor até insistisse, né, junto ao setor de tecnologia, para que haja essa compensação, que há algum entrave técnico que a gente não consegue. Eu, por exemplo, me sinto com
eu acho que pode fazer manual.
Menos do que os demais, não sei porquê, há um mistério no sistema, que todos os meses eu recebo um ou dois processos menos do que outros procuradores. Não consigo descobrir.
E falar em cartório, na reunião que nós tivemos nessa semana para tratar de algumas pautas administrativas, eu fiz um pedido aos procuradores que lá estiveram, queria pedir a vocês. Existem gabinetes que estão sendo fechados pela tarde. Há necessidade que no horário de expediente tenha alguém para receber os processos. porque um dia a menos dificulta o encaminhamento. Então, eu queria pedir a todos vocês que deixassem sempre, eu vou fazer um ofício, sempre, pode ser um estagiário, pode ser um assessor, como regra que nós tenhamos. Eu sei que tem cartório, gabinete fechado, porque eu já, às vezes, vou de tarde visitar os procuradores e bato em alguns gabinetes que estão fechados. E eu digo isso a propósito de Conceição. Conceição fez um ofício, encaminhou ofício, com a situação de 3 processos que teriam chegado no último dia. Pelo levantamento, foi só um, sabe, Conceição? Pelo levantamento, foi o seguinte: chegaram 3 processos. 2 chegaram no seu gabinete na sexta. Chegaram no meu na sexta e eu encaminhei na sexta. Só que sexta, não, sábado e domingo não conta. Então, o prazo de 5 dias ele estava todo aberto para você. Eu mandei fazer o levantamento para fazer por escrito. Agora o outro não. O outro, um deles, você está 100% correta. É um processo com contrarrazões. Eu estou até assinando agora, já pedi para eles, toda vez que chegar processo que tenha contrarrazões, para encaminhar imediatamente para o procurador. Se vocês receberem algum sem a minha assinatura lá no Ciente, não se preocupem. Façam as contrarrazões. Por quê? Até a Rodolfo que levantou essa situação. Às vezes eu não estou aqui. Eu estou no pleno, estou numa reunião. Às vezes tem dia que eu não venho aqui, não dá tempo de vir aqui na procuradoria. E não tem substituto, porque eu estou em Aracaju e estou trabalhando em algum lugar. Então,
a doutor Rocha deu até, não sei como sugestão, se assim for possível, delegar nessa parte do Ciente algum procurador.
Posso fazer, né? Sem problema.
Não
sem
é
problema
verdade, nenhum. Não estando aqui. Ciente, sem problema. E isso tem sido um gargalo. Confesso ao senhor, no meu gabinete já aconteceu várias e várias vezes.
Mas aconteceu, mas não vai mais acontecer. Porque ou eles vão levar onde eu tiver. Eu estava no pleno ontem, me levaram vários. Digo, traz para cá, assinei lá. Ou a minha substituta, que é a doutora Cristina, assina. Viu, Denise? Quando por uma razão qualquer, estiver numa reunião, estiver fechado, ela assina e já encaminha para vocês. Mas de qualquer maneira, a providência que a gente tomou foi o seguinte: não faz sentido, num processo que tem 5 dias para fazer as contrarrazões, chegar no gabinete do procurador no último. E você tem razão, Conceição. Então já tomei as providências todas para que isso não aconteça mais. Ou eu vou assinar do dia e vou mandar, ou você vai receber sem a minha assinatura, ou agora surge essa ideia, minha substituta automática faz a assina.
Eu, antes de encaminhar o ofício, eu fiz o levantamento e realmente foram 3. Eu vou até já solicitar agora a assessoria que me trouxe.
Veja lá, você vai ver que na verdade o levantamento que fizeram é um só.
Seriam os outros 2 foram até no dia do workshop, eu tive que sair depois de minha apresentação para fazer.
Certo.
O prazo seria na segunda mesmo. E em relação ao gabinete, tranquilo, porque o meu gabinete é aberto de manhã e de tarde, todos os dias, à exceção da sexta, porque à tarde aqui não é aberta a instituição.
Bom, no mais,
doutor Orlando, pois não, ainda retomando esse assunto, veja, já que Vossa Excelência colocou essa questão de que o colégio dirimiria essas controvérsias resultantes de distribuição do processo, eu gostaria de fazer um registro, porque tem acontecido com frequência no meu gabinete e tem impressão que em outros gabinetes de alguns procuradores. É com relação às peças informativas ou inquéritos policiais envolvendo crimes praticados em tese, né, por prefeitos. Certo? Veja, eu tenho discordado do entendimento de Vossa Excelência no sentido de delegar essas atribuições aos procuradores de justiça. E afirmo isso, já coloquei isso nos meus razoados, no qual Vossa Excelência discorda, por razões estritamente vinculadas à nossa lei orgânica. Bom, na nossa lei orgânica, compete dentre as atribuições do procurador-geral.
Jorge, veja, se a gente abrir essa discussão, porque o que o Jorge está trazendo é a questão da competência das APOs. Eu entendo que a competência
de prefeitos.
Outras
autoridades, não.
A competência é do procurador-geral. Inclusive, Jorge, estive no Conselho Nacional, estive com alguns procuradores-gerais de outros estados e disseram que essa questão é pacífica em outros estados. E me juntei no meu parecer uma decisão do Supremo que foi a seguinte: o procurador-geral da República, ele oficia no Supremo e no STJ. Só que no STJ ele não vai, né? A lei diz que a atribuição é dele, aí ele delega. Aí ele entrou com uma ADI. Entrou com uma ADI no Supremo, dizendo: olha, eu tenho que atuar, no meu caso seria o pleno, fazendo um paralelo, o procurador-geral tem que atuar no Supremo. Sabe o que foi que o Supremo definiu? Que a atribuição é dele, lá no STJ, é dele, mas que ele delegue a atribuição. Fiz um estudo e nós divergimos, não só você, ontem discuti ainda isso com o Carlos Augusto.
Seria interessante que o colégio arejasse esse assunto. Veja.
Mas essa matéria, não é, Jorge, não é uma matéria de cartório, é uma matéria legal. Não tem como enfrentar aqui. É uma questão de suposto conflito de atribuições.
É uma questão hermenêutica que está trazendo repercussões para os promotores que atuam junto às procuradorias cíveis. Veja, na verdade, a nossa lei orgânica é clara, clara, clareza cristalina no artigo 30, 35, que compete ao Procurador-Geral atuar nos processos de competência do Tribunal Pleno, ações penais do Tribunal Pleno. Ocorre que o regimento interno do Tribunal disciplina que compete à Câmara Criminal julgar, processar e julgar inquéritos e ações penais envolvendo os prefeitos. Veja, eu não tenho condição de mudar o regimento interno do tribunal.
Não, Jorge, eu não tenho. Assim, nós divergimos aqui no final, é uma dúvida.
Distribuição.
Essa distribuição não é de um lado do Procurador-Geral. Você está pegando os dispositivos.
Foi na administração do senhor. Antigamente, eu fiz um levantamento.
Perfeito.
Até a administração do doutor Cristina Mendonça, os processos de ações penais originárias contra prefeitos eram por distribuição entre os integrantes da Câmara Criminal.
Não, esse entendimento é meu mesmo. Sim, mas qual o problema?
Isso
é entendimento jurídico, né?
Sim, veja, e eu também tenho entendimento jurídico. Veja, eu estou respaldado na nossa lei orgânica, que diz que Câmara Criminal é distribuição. Ora, se o tribunal diz que...
Doutor, quem decide não é regimento do TJ.
Mas eu não posso mudar o regimento do TJ.
Mas eu estou dizendo o seguinte, não é o regimento do TJ que vai definir a atribuição do Procurador-Geral de Justiça.
Regimento da lei.
O que vai definir a nossa lei.
Pleno. A atribuição de Vossa Excelência é do pleno.
É do pleno. A POS contra o prefeito é do Procurador-Geral de Justiça.
Doutor Orlando, o que
resta para suscitar um conflito?
Está no artigo 39.
Olha só, eu entendo que a atribuição é minha. O senhor entende que a atribuição é sua. Suscita o conflito. O que nós temos aqui é um conflito. O que nós temos é o seguinte: é um procurador de justiça
quem?
Entendendo que a atribuição é dele.
Perante
o Procurador-Geral de Justiça.
Então o senhor vai decidir a sua própria decisão.
É assim. O Brasil todo é assim. Então como é que é? Não é embargo de que eu saiba, não. Veja,
me permita, vou manter meu entendimento.
Claro, eu respeito. Vejam só, eu quero dizer a você o seguinte. Essa questão, eu vou encaminhar. Vamos encaminhar para o gabinete, todos os procuradores, aquele estudo que nós fizemos.
Não é bem assim. Há uma definição dada aqui pela
legislação.
Na lei, né? Então, quando eu encaminhei a doutor Orlando esse questionamento, creio que outros colegas já tenham encaminhado também, eu, doutor Celso, doutor Jorge, eu solicitei que isso fosse pautado e discutido aqui no colegiado, que
eu
acho que é matéria.
Eu indeferi porque essa matéria não é uma matéria de atribuição.
Não,
o colégio não define, o que define é a lei, a atribuição do procurador-geral.
Mas a lei é isso.
Então, por exemplo, surge um conflito entre um promotor e procurador e a gente vai trazer para o colégio.
Estou gerando uma nulidade, doutor. O senhor pode estar gerando uma nulidade processual.
Não estou. Entendimento é muito tranquilo.
Vossa Excelência não possui.
Não. Tem entendimento divergente.
Um desses procuradores que Vossa Excelência conversou de outros estados, é que a lei, as leis dos outros estados, só, ou é omissa ou há uma previsão nesse sentido.
A nossa
que é para o procurador na área criminal, via distribuição. A nossa é clara, não tem...
Assim, essa interpretação que o senhor dá não é que eu dou.
Tem que ser pelo colegiado. Tem que ser pelo colegiado, é matéria institucional.
No Enem, conveniente ao processo que uma pessoa que não é afeita àquele tema trate dele. Até por uma razão de respeito,
claro, isso eu concordo.
Ao processo, por que não distribuir entre os expertos?
Não é distribuir.
Como é que eu vou agora, no dia a dia, entrar com questões cíveis e de repente me aparece uma matéria absolutamente estranha? Eu não sei da súmula de entendimento dos colegas procuradores de justiça, levo a mão deles, porque eles é que vão adiante acompanhar isso. E eles vão estar diante de uma coisa completamente fora do contexto, porque entre os procuradores de justiça criminal, ao que eu sei, há súmula de entendimento, há padrões de
tratamento. E há uma especialização, não é?
Era só, sabe, doutor? Em atenção a isso, eu acho que poderia se rever essa situação.
Eu queria acrescentar que já recebi designações do Procurador-Geral com relação a autoridades que não estão sujeitas à jurisdição da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, e eu tenho aceito. Por quê? Porque são do Tribunal Pleno, secretário de Estado, certo? Um governador, eventualmente, outras autoridades do Tribunal Pleno. Veja, a gente deve obediência a uma organização judiciária. E não podemos nos quedar. Veja, Vossa Excelência, a nossa lei fala que Vossa Excelência só pode atuar nos competências do Tribunal Pleno. A não ser que o senhor vá também para a Câmara Criminal.
Doutor Jorge, veja, eu vou encaminhar para o gabinete. De cada procurador para que vocês analisem os argumentos.
Uma tensão desnecessária.
Na prática, veja só, na prática, não muda nada. Porque eu delego. Na prática, os procuradores recebem o processo com delegação.
Distribuição em nome do princípio da impessoalidade, é importante que haja uma distribuição automática via sistema, porque toda delegação...
Mas a doutora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A delegação é por rodízio também.
É por rodízio.
Assim, isso eu quero tranquilizar. Eu não delego aleatoriamente. Existe uma tabelinha lá. Então, chegou um APO hoje. É procurador tal, depois o outro, depois começa de novo. Então, isso é feito manualmente, não é feito pelo sistema. O que eu queria dizer para vocês, Jorge, assim, na prática não muda nada. A nossa discussão é jurídica e ela é interessante. As manifestações que eu recebi de Conceição, de Jorge, de Celso e a última de Carlos Augusto, peças perfeitas, peças muito bem fundamentadas. Mas eu confesso a vocês que eu não me convenci. Entendeu? E olha que eu discuti isso muito, eu pesquisei na internet e eu estou com essa convicção. A convicção de que essa atribuição, ela é do Procurador-Geral. Entendeu? Eu tenho essa convicção, é uma atribuição do Procurador-Geral. Não é do Colégio de Procuradores. O Colégio não tem essa atribuição.
Se fosse interessante, a gente editar uma resolução detalhando essa questão.
Jorge, veja, a resolução, a minha interpretação não é só de resolução, é de lei. Exatamente.
Não.
Não, mas
não é, não.
Já passou por outros procuradores. Todos acusados.
Não é obrigado a aceitar a delegação.
As câmaras cíveis, se houver um consenso entre nós de não aceitarmos, vai ser inócuo.
Não, eu vou mais além.
Eu diria. Pois não, Jorge.
Vossa Excelência entendeu que era ilícito penal, nem ilícito penal é. Veja, na minha visão. Mas eu não pude entrar nem nesse mérito. Porque minha análise é o seguinte: cabe ou não o procurador delegar?
Que foi o que, Celso? Foi um inquérito policial?
É um inquérito do prefeito de Brejo Grande.
Que não tem nem penal, tem civil, mas essa análise eu não faço, não. Quando eu recebo...
Vossa Excelência já severa que é ilícito penal.
Então, em cima aqui é a conclusão do inquérito, né?
Não, peças informativas, só foi uma...
Deixa eu dizer uma coisa, quando eu recebo essas peças, eu não analiso o mérito. Eu não leio, por exemplo. Foi uma peça que envolveu possíveis notícias de crime, possíveis notícias, claro. Envolvendo o prefeito, eu não faço análise. Eu delego para alguém fazer, você entendeu? Alguém que eu digo, algum procurador. Aí o procurador é que vai fazer isso que você está dizendo. Ele vai verificar se há um ilícito para denunciar ou se não há. Ou se trata de peças cíveis.
Se fizer isso, está aceitando a delegação.
É verdade.
Pronto.
Não, quem se debruçar sobre a matéria já está...
aceitando.
Por
outro colega, sai pro nono agora.
E eu queria dizer uma coisa a vocês. Esse entendimento é só jurídico mesmo, do Jorge. Não tem nada de... Ele é um entendimento de interpretação das normas. Assim como você leu esses artigos, eu vou mandar para cada gabinete de vocês. Se darem uma lida na peça que eu fiz.
A norma é clara. A questão é a clareza da norma.
É muito clara.
Mas olha, me pareceu...
O que me preocupa, doutor Luiz Walter, me permite, é o seguinte. Por exemplo, nesse último, em que eu já tinha 6 colegas procuradores citados por impedidos, né? Eu faço só um adendo que às vezes é normal quando se trata de alguém com alguma posição em algum posto, há uma abundância de impedimentos e suspeição. Eu gostaria de registrar isso, porque eu tenho recebido constantemente dessa forma. Mas nesse caso, não seria, porque foram colegas que defenderam a questão da não possibilidade de delegação, e sim de distribuição. E eu apresentei a peça de ação penal pelo seguinte, pela iminência de prescrição. O crime era de menor repercussão, não de menor repercussão, mas de uma penalização pequena, prazo exíguo, iria prescrever em novembro agora. Então já era sexta, se eu não fizesse, acabei. Então eu vi o conflito entre a prestação de contas que nós temos que dar constantemente de forma renovada à sociedade, né, e essa questão interna, mas está realmente tensionando e esgarçando, né? Eu gostaria que fosse dada uma outra solução.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou, viu, Jorge? O que eu vou. Veja só, do jeito que as coisas estão hoje, eu não me quedo juridicamente. Então, eu estou plenamente convencido de que a atribuição é do procurador-geral. A PO é do, os procuradores não têm esse tipo de atribuição, não têm atribuição originária em nenhuma área para atuar originariamente. É tudo por delegação. No Ministério Público Federal é assim também. Nenhum vice-procurador da República...
Coloque-se votação.
Não, não tem que votar, doutor. É questão jurídica. Agora, veja, o que eu vou completar o que eu estou dizendo. Vejam, mandei investigar no Ministério Público Federal se havia atribuição originária para algum procurador-geral da República. Foi aí que veio para nós essa decisão do Supremo. Não tem. É do chefe da instituição. Ele que tem atividade executiva. Essa interpretação, veja, aí tem que ver essa interpretação.
Depende do Estado para Estado, da União.
Depende do Estado para Estado.
Cada um tem sua organização judiciária própria.
Perfeito.
O problema é esse.
O que eu vou, viu, Jorginho, o que eu vou mandar a assessoria ver é o seguinte: em que modos nós poderíamos rediscutir essa matéria? Para mudar e adequar, não vejo problema nenhum. O que eu quero dizer para vocês, assim, do jeito que está hoje, eu tenho esse entendimento. Mas se mudar a legislação, se mudar a lei, eu não tenho problema nenhum. Para mim é um ato como outro qualquer. Desconheço algum estado, desconheço, em que os procuradores de justiça têm essa atribuição originária. Se vocês tiverem, me mandem. Eu mandei pesquisar. Não. Não, vamos. A nossa lei não está acima da lei federal, nem acima.
Não,
é? Sim, para efeito genérico. Eu digo o seguinte: em nenhum estado da federação, procurador de justiça, infelizmente, viu? Infelizmente, nós estamos perdendo espaço. Eu acho que procurador de justiça devia ter atribuição, não era só em APO, não, era em outras áreas também. Porque, não, mas eu dependo da mudança da legislação. É o que eu estou dizendo. A interpretação.
A legislação já é clara.
Não é, doutora. Não é, é porque a senhora está interpretando só esse dispositivo. Eu vou mandar para o seu gabinete o estudo que eu fiz. Não fiz um estudo só desse dispositivo. Agora, prometo, assumo o seguinte compromisso com vocês. Vou verificar como é que nós podíamos rediscutir essa matéria. Eu entendo que seria através de conflito de atribuições. Mas conflito de atribuições eu vou decidir como? Eu vou decidir da maneira que eu já decidi. Agora vejam, olha só, o que poderia ser feito, e aí isso poderia ser feito, era o seguinte: nós discutiríamos a matéria em conflito de atribuições, eu esgotaria a instância, porque eu decidiria do jeito que já foi decidido, e alguém levaria para o Conselho Nacional do Ministério Público. Uma peça respeitosa, tranquila, e aí nós veríamos qual a posição do Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês entenderam? Que é quem está enfrentando essas matérias hoje no Brasil.
Eu acho que nós temos uma solução doméstica que é razoável. Porque a gente levar para o conselho mais uma questão...
Não, e essa que, veja só, eu assim, quando um colega leva, né, doutora, que nós já tivemos...
É uma resolução do colégio, que disciplina é isso.
Não, peraí.
Mas não está acima da outra legislação.
Me permita complementar.
De janeiro de 2013.
Doutor Jorge, me permita complementar. Me pareceu apropriada, doutor Josenias, me pareceu apropriada a sugestão do doutor Jorge. Por isso que eu defendo uma solução doméstica, né? Uma proposta de resolução. Se Vossa Excelência não quer tomar a iniciativa, porque isso se contrapõe a uma convicção pessoal, mas
eu entendo,
da Câmara Cíveis poderiam apresentar um projeto de resolução e aprovar a resolução. Essa resolução vincula Vossa Excelência.
Mas eu entendo que a resolução não vincula. Pode tirar a atribuição do procurador-geral. Não é do Orlando Rochadel, não.
Nós estamos delimitando.
Claro.
Nós estamos trabalhando a partir da lei, nos limites da lei. Se o doutor Jorge leu a nossa lei orgânica e nosso regimento, e eles dizem que, deixam bem evidente,
claro,
que Vossa Excelência só pode delegar nos estreitos limites da competência, que é o pleno. Agora, eu, por exemplo, tenho atribuições definidas de atuar no cível.
O regimento,
de repente,
doutor,
as minhas atribuições,
doutor, olha,
não são levadas em conta.
O regimento do TJ não define a atribuição do procurador-geral.
Mas nós não trabalhamos na contramão de regimento nem da organização judiciária.
Não, pois
não
é.
Há Ministério Público, não há jurisdição.
Doutor, não define,
não há jurisdição.
Mas lá no tribunal, essas matérias são julgadas pela Câmara Criminal.
Perfeito, é isso que eu estou dizendo. Não. E quem atua lá...
A Câmara Criminal é critério por distribuição.
O procurador-geral só pode atuar na primeira instância.
Ah, doutor.
Procurador-geral no 28, por exemplo, ele designa outro promotor, ele vai lá para a primeira instância. Então, ele pode atuar em qualquer instância e ele delega. Pois é. Mas é essa a interpretação que eu dou. Veja, um promotor lá de Gararu suscita pede um arquivamento, o procurador-geral discorda, e ele pode ir lá fazer as audiências ou pode delegar. É a mesma interpretação que eu dou em relação aos procuradores. Mas eu vou assumir o seguinte compromisso com vocês. Eu vou ver como é que a gente podia discutir essa matéria. Okay, eu proponho
que os membros das câmaras cíveis subscrevam um projeto em resolução.
E aí, Vossa Excelência submete.
Não, eu sem problema. Eu, qualquer coisa que chega aqui, eu delibero. Agora, vocês têm que entender o seguinte: se for alguma coisa que vira a lei ou coisa que vale, a gente tem que ver que encaminha aumentar, né? Bom, então eu trago essa matéria novamente para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer hoje é encaminhar o parecer que eu fiz para que vocês também vejam se tem alguma fundamentação, quais os argumentos, que eu trago decisões, inclusive, do Supremo para vocês darem uma analisada. Vejam se vocês veem se tem, ali tem algum, também algum subsídio importante para resolver a matéria. Mas a gente vai rediscutir essa matéria. No mais, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. Eu recebi um ofício, para muita honra nossa do Ministério Público do Estado de Sergipe, do Alejandro Tramujas Assad, que é o Corregedor Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em que ele, numa demonstração de respeito pelo Ministério Público sergipano, solicita que nós indiquemos três membros, três promotores, para compor a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu conversei com alguns promotores, estamos indicando o doutor Jarbas, que é diretor do GAECO, doutor Walter e doutor Luiz Alberto, que é diretor do GSI, para fazerem parte do Conselho Nacional do Ministério Público, em inspeções que são realizadas pelo Brasil todo. Esta é mais uma demonstração inequívoca que o Conselho Nacional dá do respeito que tem pela nossa casa, pela qualidade dos nossos quadros. Então, queria compartilhar isso com vocês, dizer que estou muito honrado com essa deferência. Ele pediu promotores que tenham experiência em atividades correcionais ou perfil para tal mistério, no auxílio de auxiliar a realização de atividades de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e inspeções a serem realizadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Porque você sabe que o Conselho Nacional virá aqui ano que vem, eu pedi. Quando começaram a chegar as representações da OAB em Brasília, eu pedi que a Corregedoria viesse para cá, na época do Dr. Jefferson. Eu disse, não vou, deixa eu julgar essas pendências todas. Porque a OAB queria uma intervenção em Sergipe sob a alegação de que aqui se prevaricava, de que se aqui não se cumpria os princípios que regem a administração pública. Esses procedimentos todos foram arquivados. Eu voltei ao Tramujas e disse, Tramujas, está na hora de você ir. Ele disse, Holanda, esse ano não tem mais pauta, mas em 2014 eu vou. Então em 2014 virão para cá. E posso asseverar a vocês, encontrarão talvez alguma coisa que precise ser melhorada, que precise ser aprimorada, mas encontrarão o melhor Ministério Público do Brasil. Graças à qualidade do colégio, graças à qualidade dos membros, graças à qualidade das diretorias, graças à nossa integração com o Conselho Nacional do Ministério Público. Todas as resoluções, todas as determinações que vêm de lá são cumpridas e nós temos servidores participando de todas as comissões. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, dizer dessa minha alegria, dessa minha satisfação. Queria passar para vocês também que a sugestão da doutora Conceição no Conselho Superior do Ministério Público, com relação à publicação dos votos do Conselho, viu, Conceição? É possível, mandei já viabilizar o sistema e nós vamos publicar. Eu vou ler aqui para vocês o ofício que eu recebi do coordenador da Divisão de Controle Interno, Alberto Rodrigues Cardoso da Silva. Como é que estão os votos do Conselho hoje? Eles estão no sistema, para quem tem senha. A sugestão de Conceição foi que qualquer do povo, qualquer cidadão, entrasse e tivesse acesso. Isso vai ser permitido. Continuaremos com a senha, continuaremos com acesso às partes, mas qualquer do povo vai ter acesso a esses votos. E me diz ele o seguinte: Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, solicitamos a Vossa Excelência autorização para que os votos do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público, também os votos do Colégio, alguma matéria administrativa, sejam publicados no portal da transparência da instituição que regulamenta a lei de acesso à informação no âmbito do Ministério Público da União dos Estados. A propósito, submetemos também a vossa análise a sugestão dada pelo excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, quanto à publicação das atas referentes às reuniões da Comissão de Assuntos Administrativos e da Comissão de Assuntos Institucionais do Colégio de Procuradores. Queria submeter ao Colégio se posso publicar também este material. Sei que colégio e conselho já não haveria dificuldade nenhuma. Mas vamos além. Comissão de Assuntos Administrativos se reuniu para discutir uma resolução qualquer, uma criação de uma promotoria. Nós estamos agora com dois procedimentos em andamento que eu tinha assumido esse compromisso com a corregedora e com vocês. Que é mais uma vara criminal em São Cristóvão e mais uma em Lagarto. Montei uma comissão com representante da corregedoria, com representante do procurador-geral, com representantes das promotorias. Se eu vou encampar o que os promotores disseram, como já fizemos em socorro. Se eles disserem que tecnicamente há necessidade de mais uma promotoria criminal, eu vou encaminhar para a Comissão de Assuntos Institucionais, né, eu acho.
É.
Ela vai se manifestar e depois nós traremos a discussão para o colégio. Nós, de alguma maneira, temos procurado nos desvincularmos do Poder Judiciário, porque é completamente diferente o encaminhamento deles do encaminhamento do Ministério Público.
Doutor Orlando, a escola...
Só para fechar na ata, então, podemos publicar também as deliberações das comissões, né? Sem problema algum.
Doutor Orlando, sobre a questão dessa criação, justamente, como o senhor tem uma interlocução muito boa com a presidência do tribunal e o senhor está promovendo esses estudos que são absolutamente necessários com relação a movimento processual e, no nosso caso, extra-processual também, eu sugeria também que um grupo tratasse de estudar a questão da Barra dos Coqueiros, porque há um crescimento populacional urbano imenso na Barra dos Coqueiros, depois da construção da ponte, mas se acentuando agora, e parece que vem aí uma indústria de automóveis, vem várias outras indústrias, satélites que irão se instalar ali, e me parece que aquela vara e a promotoria, por conseguinte, estão bastante sobrecarregadas. E no caso da promotoria, mais ainda, porque tem toda a parte essa processual e o movimento criminal lá é altíssimo. A gente fez um levantamento preliminar que demonstra que a Barra dos Coqueiros tem mais processos do que as duas de Tobias Barreto e as duas de Glória. Isso acontece com a vara, com a parte judicial e com a promotoria de justiça. Então, quer me parecer que o tribunal deveria ter essa iniciativa, talvez, de criar uma segunda vara lá e possibilitando até tornar-se de entrância final, o que seria muito interessante, né?
Vamos fazer o seguinte, porque isso tudo implica em custo, implica na contratação de novos promotores, quando você cria uma vaga. Vamos resolver esses problemas de Lagarto e São Cristóvão e já fica na fila. Quando a gente começar a discutir São Cristóvão e Lagarto, a gente já monta a comissão. Pode ser?
Okay.
Porque ainda há um tempo também para a questão dos custos, né? Que são dois promotores a mais, aí seriam três. Mas eu não vejo problema, não. Agora, quero dizer uma coisa a vocês. Eu fui promotor da Barra dos Coqueiros. É uma promotoria difícil. Agora, é uma promotoria que nós temos lá, o que nós fizemos? Nós colocamos mais um analista lá. A Barra tem tido um problema sério com relação a servidores. A senhora sabe bem disso. Então, isso eu acho que de alguma maneira tem prejudicado o andamento dos serviços. A promotora pediu já para nós afastarmos dois ou três servidores de lá. Os servidores pediram para sair. Então, está acontecendo alguma coisa na Barra que era importante a corregedoria dar uma olhadinha com calma para diagnosticar. Né?
Quando a gente estava olhando isso, que a gente percebeu que existe também o problema de número de processos, isso, que equivale à soma de todos os processos cíveis, criminais e tudo, de duas varas e as duas promotorias de Tobias Barreto não tem o mesmo número do processo da Barra. Então isso significa que a Barra e a tendência é aumentar cada vez mais esse excesso de demanda.
Sem
por
problema.
Conta do crescimento populacional que está ocorrendo lá.
Além da atividade extrajudicial também, que é grande.
A extrajudicial é imensa.
Exatamente.
Então fica o seguinte compromisso.
Querida, doutor Orlando, fazendo eco a essas palavras, doutora Cristina e doutor Rodomarques, a situação da infância e adolescência de Barra dos Coqueiros, desde a época em que eu fui diretora do núcleo, é gravíssima. A exploração sexual aberta, violência, drogas, violência familiar. Eu creio que é preciso realmente com urgência, não só a parte técnica, mas um olhar bem diferenciado.
Então, assumimos o seguinte compromisso aí com vocês. Vamos ver a questão de São Cristóvão e de Lagarto, que já estão pautadas. Esse estudo está sendo feito, chegará. Encaminharei para a Comissão de Assuntos Institucionais. Quando nós começarmos a deliberar aqui, doutora Cristina, a gente já começa a discutir essa outra temática da Barra. Essa outra temática no sentido da criação de mais uma promotoria.
No caso da Barra, não seria só uma promotoria. Acho que é necessário que o tribunal seja sensibilizado de alguma forma da necessidade de criar uma nossa Barra.
Barra é diferente.
A Barra é...
Porque quando você cria mais um promotor lá nas criminais, não tem problema nenhum.
Não.
Tranquilo. Agora, teria que ter uma estrutura de gabinete para o promotor que o judiciário teria que criar, é verdade. Aí nós teríamos... Mas não, nada impede que a gente faça...
E precisa colocar um juiz a mais lá. Assim, a meu ver,
claro.
Porque senão... Vai chegar um momento em que ali vai ter
se nós fizermos o estudo, doutora, se nós fizermos o estudo e encaminharmos para o judiciário, a gente tenta sensibilizar.
Acredito
antes
que
de encaminhar.
Conseguiria isso, com certeza.
E o último assunto é um ofício que eu recebi da Secretaria-Geral, que eu vou encaminhar para o gabinete de vocês, falando sobre o portal web do Centro de Apoio Operacional. Como nós tivemos aí um workshop grande, né, doutora Cristina? E eu recebi esse ofício em que ele traz todo o funcionamento, etc, etc. Vou encaminhar para vocês, porque eu sei que nem todos puderam encaminhar para o gabinete dos procuradores, cópia desse ofício, me lembro, participar. Manifestação da Corregedora Geral. Pode se manifestar.
Talvez você seja mais apta a falar alguma coisa sobre os lugares que eu estava viajando. Mas, pelo que eu soube, assim, me parece que a doutora Creuza está hoje em Brasília e o promotor assessor também estão participando do Encontro Nacional de Corregedores. E, no mais, o que eu gostaria de acrescentar é a questão da inspeção nacional, que vai ocorrer em fevereiro. Que eu acho que, no caso da corregedoria, o que nós dependemos para melhorar é a informática. A gente tem o objetivo de informatizar a corregedoria. Até hoje eu pedi, me parece, que o scanner, um funcionário, para a gente poder, mas parece que dependendo de algum programa que está sendo elaborado, para nós partirmos para a informatização total da corregedoria, que eu sei que é uma das coisas que a Corregedoria Nacional observa e contempla nos seus relatórios. Então, eu acredito que nós temos um tempo bem razoável daqui para fevereiro para nós conseguirmos adiantar esse trabalho. E, por mais, como o senhor bem disse, os promotores mantêm seus trabalhos em dia, acredito que a estrutura administrativa também está bem suficiente e poderemos, claro, sempre aperfeiçoar, e é o que faremos daqui para lá. Da parte da corregedoria vai haver uma atenção grande na questão da conclusão da implantação do Arquimedes e que ele se torne realmente funcional.
E a Corregedoria Nacional também, ela trabalha muito com parâmetros de comparação. Ela compara o Ministério Público, o que está sendo feito. É claro que nós não temos o padrão de excelência que nós gostaríamos, mas comparando com os outros estados do Brasil, em alguns nós estamos a anos-luz. Eu soube essa semana que tem um estado que nem o portal da transparência minimamente está funcionando. Eles não conseguiram implantar ainda. Porque tudo isso, viu gente, tudo isso que a doutora Cristina disse implica em recurso. Diz assim, eu quero um programa para a corregedoria. Aí você precisa de técnicos, de analistas, de pessoas que vão trabalhar essa questão. Então tudo custa muito dinheiro. Agora, aqui em Sergipe a gente tem uma vantagem, que nós investimos muitos milhões de reais na área de informática. Compramos os melhores equipamentos, criamos softwares, a área de tecnologia da informação do Ministério Público Sergipano hoje é uma das melhores do Brasil. Vocês veem esses programas, essas coisas todas que nós mostramos aí para vocês, é tudo feito aqui. Não precisa sair daqui. Então a gente leva alguma vantagem. Mas é claro, doutor, que você não tem a menor dúvida que eles vão apontar algumas coisas que nós precisamos melhorar. É natural, é natural. Mas tenho também essa tranquilidade que a senhora tem de não perder um dia de sono sobre as coisas que nós temos feito aqui. Tudo muito tranquilo, os nossos promotores atuam. Basta pegar o colégio. Não tem no Brasil, nenhum colégio com o resíduo de processo que vocês têm. Não tem, pode procurar, não tem, com a eficiência do colégio de procuradores, não tem. Nas promotorias a mesma coisa. Aqui o rigor é tanto, o excesso de zelo é tanto, quando a gente vai promover ou remover alguém por merecimento, a pessoa tem 10 processos, né, doutora Cristina? E a gente quer saber por que está atrasado 10 processos. No outro estado é 1.000, 2.000. Eu lembro que eu estava fazendo doutorado na Argentina e conversando com alguns promotores de São Paulo, ele disse que tinha 1.000 processos no gabinete dele que ele não conseguia abrir, não conseguia ver o que era numa vara. Então, o volume é muito grande. E juízes de São Paulo, doutora, que eu também encontrei muito, eles dizem coisas horríveis. Assim, horríveis no sentido de não ter como dar conta dos processos. Não tem estrutura, ainda que você pode duplicar a estrutura, triplicar, e você não dá conta, porque o volume é muito grande. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu sou uma pessoa que eu defendo muito Sergipe. Engasguei com a castanha. Mas Sergipe, no aspecto que vocês quiserem, está muito bem. A gente ganha prêmios, Berenice ganhou uma premiação agora. Os projetos daqui são vistos com muita qualidade, com muito zelo. Então, eu não tenho... pelo contrário, eu quero que o Conselho Nacional venha para cá para constatar essas coisas mesmo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Coordenadora Geral.
Rodando, Andrea, está tranquila, graças a Deus. Eu ouvi a semana passada, mais uma vez, o MP Itinerante em Simão Dias, com muito sucesso. E tem que dar parabéns até ao promotor, que o esforço que faz e a quantidade de gente que foi. Eu acredito até que nós vamos precisar colocar alguém para dar o pós. Entendeu? Porque é preocupante. Está indo, mas não está tendo o pós. Hoje está em Aquidabram.
Eu quero fazer um parênteses depois, se me permitir.
E nós estamos fazendo também treinamento relativo ao sistema da Proege.
Antes do Proege, se me permitir um parênteses. Fui a uma solenidade na sexta-feira da semana passada, com a presença da ministra de Política para as Mulheres, com a presença do vice-governador, de prefeitos, etc, etc. Sabe o que o governo federal implantou agora? O projeto itinerante. Nos mesmos moldes do implantado por nós aqui há um ano, já um ano e meio, né, doutora Cristina Mendonça? Então, o governo federal trouxe dois ônibus para cá e dois ônibus para a Bahia. Esses ônibus vão, porque nós já fazemos, vão para os municípios do interior para verificar essa questão das mulheres. Então, isso só corrobora o acerto da aquisição do ônibus que nós fizemos. E do trabalho que está sendo feito. O ônibus que eles adquiriram é um ônibus mais simples, né? É um ônibus como o nosso, assim, com tantos gabinetes. Gabinete para deficiente não tem, por exemplo, uma parte para deficiente. E eu fiquei impressionado porque no discurso da ministra eu tive a oportunidade de falar e disse que nós nos somaríamos ao projeto. O projeto é praticamente igual ao nosso. É um projeto de você levar as políticas, de você levar assistência para as mulheres nos povoados. E mais, eles querem ir para os povoados mais longínquos, eles não querem nem ficar nas sedes. Nós já estamos fazendo isso. Simão Dias foram dois povoados. Então eu fiquei, doutora Cristina, muito, muito feliz e muito honrado. E eles também ficaram curiosos. Quer dizer também que o doutor Eunice está querendo conseguir uma doação de um ônibus desse que nós temos aqui para cada Ministério Público do Brasil. É um projeto dela. Pode continuar.
Me preocupa, doutor, é o pós, né? Porque a quantidade...
O pós nós fizemos o seguinte, nós já fizemos uma portaria, todas as vezes que o MP Itinerante for para algum município, os centros de apoio vão apoiar. Vão se deslocar com os servidores para atender essa demanda. Manifestação do ouvidor, manifestação das procuradoras e procuradores. Doutora Conceição. Celso, me desculpe, o José, me perdoe, tem razão. Tem razão. Com a palavra, doutor Josenias.
Eu recebi, cumprimentando a todos. Eu recebi ontem um cartão do doutor Zé Carlos nos solicitando para substituí-lo no período de 25 a 3 de outubro. Acredito que a ouvidoria esteja tramitando de forma natural. Não tenho nenhum conhecimento a fundo, porque sou um mero substituto eventual. Mas acredito que esteja tudo andando na perfeita ordem. Só isso.
Doutora Conceição.
Doutor Orlando e aos colegas, lembrando que o almoço de doutora Maria Helena é na próxima semana, né? Esperamos, né? Foram tantas mudanças, né? De hoje a 8, na Cantina Ferreiro, às 13 horas. Eu fiz um levantamento de valores, ficou no preço médio de R$ 44,00. Claro que nós vamos ter, depois que dividir, a despesa da homenageada, né?
Cantina Ferreiro.
Cantina Ferreiro, aquela... Na 13. Aquela que entra na canal, aquela primeira à esquerda. Eu já conversei com Luciano e Arnaldo, né, porque eles me pediram, alguns colegas promotores se mostraram interessados. Eu tinha falado já com o Arnaldo. E ele disse, não, vamos fazer para todos os aposentados. Mas acaba demorando muito quando é um evento maior. Eu vou pedir que... almoço. Eu já pedi a Luciana que ela passasse um zap para aos associados, dizendo que quem quiser participar dos colegas da promotoria, por adesão. Não, Celso não vai dar. É apenas uma delicadeza. Pedir de quinta, né? Então, Fica, eu também não posso dizer que os colegas promotores seja uma coisa só nossa, né? Eu teria o maior prazer na próxima quinta. Agora também eu gostaria de divulgar, inclusive o ofício que já está pronto para Sua Excelência o Procurador-Geral de Justiça, a Corregedora, a Coordenadoria. Eu ainda não enviei porque eu tive um desencontro com Tereza ontem à tarde e hoje ela está em Aquidabã. Então eu gostaria que esse ofício fosse também como necessário, subscrito por ela. Eu conversei com os senhores, né, da minha preocupação, me permitam aqui só fazer uma pequena reflexão, acerca da questão que está envolvendo os processos criminais, as medidas socioeducativas no processo criminal de adolescentes infratores. Levantei essa questão junto à Câmara Criminal. E houve uma recepção muito boa dos desembargadores. Inclusive, de imediato, o desembargador Luiz Mendonça queria já determinar esse necessário tratamento e de desintoxicação como uma possibilidade de retorno à vida social. Só que eu disse, olha, eu vou mandar para os senhores a relação das instituições, dos equipamentos que tem, coloquei isso aqui no colegiado, e chamei Tereza e Maria Rita e Lilian e a coordenação da infância do TJ para a gente discutir o assunto. A minha surpresa é que elas me informaram, realmente, não é que no meu estágio estivesse tudo funcionando bem, funcionava alguma coisa, mas houve uma série de desarticulação, não por quem está gestando hoje a infância ou o que quer que seja. É porque as coisas, às vezes, entram numa dinâmica que, ao invés de ser positiva, ela se torna negativa. E eu disse, olha, é preciso que a gente abrace essa causa, né, com seriedade, porque a questão da violência, a nível do Brasil e a nível de Sergipe, ela vem crescendo imensamente. E a situação desses adolescentes é uma situação gritante, uma situação que me incomoda profundamente. Eu, como eu disse, eu poderia estar muito bem acomodado numa situação e não tentar fazer alguma coisa. É uma questão minha, uma questão que eu abraço pessoalmente, mais que institucionalmente. E, particularmente, eu tive um processo criminal em que descrevi a situação de um adolescente que estava em internação provisória, em plena abstinência, né, se sacudindo e se sacolejando, se jogando em cima de paredes e de grades, em que o delegado informava da impossibilidade, né, de assegurar sua integridade física. Então, essas coisas, elas me tocam muito, né, porque são adolescentes, são pessoas em desenvolvimento, né, que precisam realmente de uma atenção específica. Não sei se porque, quando eu assumi a infância, meus filhos ainda eram adolescentes. Então, o que eu via, né, aquelas necessidades, aqueles sonhos, aquelas ambições, e a gente vê como a condição social, econômica, política, né, faz a diferença cultural. Porque os direitos são iguais, né, mas as realidades são muito distintas. Então, eu conversei, eu disse, olha, eu vou pedir, já que Aracaju, através de sua Secretaria de Saúde, e o Estado vem sempre me dizendo que tem equipamentos para o atendimento desse público, eu vou montar alguma coisa para isso. Né? E fiz um pedido à Secretaria Municipal de Saúde, conversei com Tereza, e disse, Tereza, vamos fazer uma apresentação disso no Ministério Público. Só que entrei de férias, e aí eles disponibilizaram para agosto, não pôde ser feito, mas retomei. E estou trazendo aqui a Secretaria de Saúde do município de Aracaju e a Secretaria de Saúde do Estado para que apresente aqui, no dia 2 de outubro, às 14 horas, no auditório do quarto do terceiro andar, eu me desenvolvo mais. Não, não é o grande não, Arlando, o menor. Não tem um mini auditório? É. Primeiro? É o primeiro? Então está errado aqui. No auditório do... É. Então, os mini auditórios das curadorias, primeiro, em que será exposto acerca dos serviços e linha guia dos cuidados que o município de Aracaju, Estado de Sergipe, disponibiliza a esse público. Com isso, entendeu, eu tenho um convite bem específico aos procuradores criminais que atuam na área criminal, porque não é retirando a responsabilização do ato infracional, é acumulando, se entenderem necessário, essa responsabilização com a medida protetiva de desintoxicação e tratamento a qual o Estado é obrigado a dar. Então, eu também estou convidando as câmaras criminais, a Câmara Criminal de Sergipe, do TJ, aos desembargadores, assessorias, aos promotores da infância, e creio que a gente pode realmente, sabe, e convidei também, entrei em entendimento, com, não convidando, mas conversando, aprendendo juntos, né, tentando construir com o Alexandre. Alexandre tem uma, nosso colega aqui tem uma visão muito boa, né, sobre, acerca dessa questão, e também com o Nilzi. Né, Nilzi disse, eu vou fazer de tudo para estar presente, porque Nilzi está coordenando o comitê. Né, eu disse, olha, não é, o comitê tem uma ação muito mais abrangente. Esta linha é a linha do cuidado necessário, porque não adianta, gente, isso é uma realidade assim, muito, muito patente. Nós podemos responsabilizar, mas nós não vamos realmente fazer a mudança de situação. É preciso fazer cumulativamente a responsabilização, no meu entender, e a proteção. Estou lhe mandando,
doutora Conceição.
Porque eu estou esperando a Tereza assine. Toma aí sem a assinatura dela. Dia 2 de outubro. Eu marquei pela tarde para possibilitar a ida de todos, porque tem câmara, tem sessões, tem isso, às 14 horas.
Doutora Conceição, nós que integramos a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. O problema, como já a Vossa Excelência já aqui afirmou, é como operacionalizar
Exatamente.
A situação.
É isso que eles
então,
vão
colocar. Então, nós estamos, nós procuradores e os desembargadores que atuam também na Câmara Criminal, estamos assim, aguardando essa situação.
Exatamente, né?
Porque sem isso não iremos adiante.
É, e me parece, sabe, colega, o seguinte, eu tentei, assim, ser um pouco esperta, né? Se o município de Aracaju disse
inclusive
que
faz, questão de ordem,
né?
Questão
e
de
não
política
tem,
pública.
No momento que ele apresenta aqui ao Ministério Público e ao Judiciário,
se não existir essa integração,
eles vão ter que responder na hora que houver uma determinação de internamento e tratamento, ele disser que não tem como atender. Certo?
Eu tenho conhecimento.
Consolidar essa situação.
Não sei se é atualizado, de que o município disponibiliza, salvo engano, 11 leitos numa situação
isso,
de
isso, mas foi ampliado já. Verdade. Já foi ampliado. É. Já foi
é
ampliado.
Que eu tenho
segundo eles, né? Segundo eles. Não, não, de internamento.
Caiu para
o internamento. Mas eu quero que eles digam, porque não adianta a gente dizer o que eles me disseram. Eu quero que publicamente eles assumam um compromisso aqui de dizer. Pode, inclusive, conversei também com a presidenta da Fundação Renascer, são pessoas que eu lidei muito tempo, né, e tenho uma certa aproximação, dizendo que gostaria que ela viesse também para viabilizar o que fazer com esses meninos, esses adolescentes internados provisoriamente, e os que estão, né, ela vai fazer essa arrumação, e aí a gente deixa na mão do comitê e do Centro de Apoio Operacional.
Lembrando, né, doutora Conceição, que a gente tem até um projeto de trabalhar alguma coisa com os que estão internados, e aí de pode ser uma ponte aí para a gente
Exato,
começar,
né,
alguma coisa.
Seria muito
bom. Desejar aqui os parabéns para Ernesto, né? Que hoje ele está aniversariando. Então,
não sabia, não. Faz...
Eu só queria comunicar ao colégio com a licença do Dr. Carlos Augusto. Na saída dele, a comissão vai continuar funcionando apenas eu e o Dr. Luiz Walter. E sempre. Não tem suplentes. Teríamos que pensar, mas não tem. Né? Então eu e o Dr. Luiz Walter, nós vamos sempre nos reunir nas primeiras segunda-feiras de cada mês.
De repente nós podemos eleger um suplente na próxima reunião, né? Pautar.
E até
né?
É necessário, porque me parece que já foram.
É.
Não, essa. Só foram três.
Porque teve. O número de candidatos, não teve mais candidatos do que vaga.
Três.
Foram três só, para cada um.
Não.
Não. Ele foi na outra.
Ele se atrapalhou, ficou também
Eu vou mandar ver na ata se tem, mas eu tenho quase certeza que foram
não foi
três e três, não teve suplente. E a gente, e se ninguém se candidatou, a gente não tem como obrigar a se candidatar. Ou eleição para suplente, doutora?
Agora, na prova, se esse candidatou, não é? Dois candidatos.
Não, ele renunciou em função.
Ele se atrapalhou.
Luiz Walter,
mais uma vez.
Institucional.
Então,
com certeza, doutor Celso.
Então, quando houver matérias, e mesmo sem matéria, nós vamos reunir, fazemos um ato e publicamos, como já foi dito, na primeira segunda-feira de cada mês.
José Inês, encaminha para mim o que você quiser que seja publicado, eu de imediatamente publico, certo? É, não, alguma discussão a gente coloca no portal. Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.